Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Davi Alcolumbre confirma a sessão do Congresso para analisar vetos que impedem repasses a municípios.
Projeto no Senado pode liberar fabricação de medicamentos como Monjaro pelo SUS.
No Senado, presidente do Banco Central defende mais autonomia e detalha ações em investigação sobre o Banco Master.
Boa noite.
Boa noite.
Em meio à pressão de prefeitos por mais verbas, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, anunciou que vai convocar uma sessão conjunta para analisar vetos do presidente Lula que barram o repasse de recursos federais a municípios inadimplentes.
A medida pode beneficiar mais de 3 mil cidades. As informações com o repórter Márcio Maturana.
O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, anunciou nesta terça-feira que vai convocar para os próximos dias uma sessão conjunta da Câmara e do Senado com a finalidade de analisar os vetos do presidente Lula ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, que impedem mais de 3 mil municípios em dívida com a União de assinarem convênios para recebimento de recursos por meio de transferências voluntárias, programas, projetos ou emendas parlamentares. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, estavam ao lado de Davi no momento do anúncio.
Eu queria, Guimarães, com a compreensão do governo, e eu sei que nós teremos, e ao lado do presidente Hugo Mota, anunciar aqui na Marcha dos Prefeitos que nós vamos, ainda hoje, eu e o presidente Hugo, os líderes congressuais, os líderes do governo, organizar rapidamente uma sessão do Congresso Nacional para que a gente possa analisar esses vetos, derrubar esses vetos e entregar para mais de 3 mil municípios a possibilidade de acessarem mais recursos do Estado brasileiro.
O anúncio foi feito durante a 27ª Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios, conhecida como Marcha dos Prefeitos. O evento acontece até esta quinta-feira, dia 21, reunindo mais de 3 mil gestores municipais e outras autoridades. O objetivo principal do evento é discutir investimentos, repasses e demandas dos municípios no Pacto Federativo.
E o Senado avançou em uma proposta para reduzir as perdas de grãos e aumentar a capacidade de estocagem no campo.
A Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou o projeto que cria o Programa de Armazenagem Rural, com financiamento para a construção de silos e armazéns nas propriedades. Repórter Maurício de Santi.
Com o objetivo de reduzir perdas na produção agrícola e melhorar a logística no campo, a Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou uma proposta para ampliar a capacidade de armazenagem de grãos no país. O projeto prevê que 10% dos recursos dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste sejam destinados à construção de silos e armazéns dentro das propriedades rurais. O relator, senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, afirmou que os debates na comissão mostraram a importância do investimento em armazenagem rural.
Nós entendemos que o projeto de lei número 1070 é uma iniciativa fundamental para o desenvolvimento do setor agrícola. A audiência pública e as sugestões legislativas revelaram que os bancos administradores dos fundos constitucionais já perceberam a relevância da armazenagem rural.
A criação do Programa de Armazenagem Rural, que tem como autora a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, segue agora para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
Em meio às investigações envolvendo o Banco Master, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, defendeu a atuação da instituição e cobrou do Senado a aprovação do projeto que garante mais autonomia financeira e orçamentária ao BC.
Galípolo participou nesta terça-feira de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos. A reportagem é de Marcela Diniz.
Com 5 horas de audiência, Gabriel Galípolo falou desde políticas de juros até o escândalo do Banco Master. Sobre o caso, ele afirmou que o BC colabora com as investigações e agiu certo ao afastar os servidores Paulo Sérgio Souza e Beline Santana, suspeitos de atuar em favor do banqueiro banqueiro Daniel Vorcaro.
Não cabe ao Banco Central julgar, vai ser a justiça que vai determinar o que realmente ocorreu, mas os indícios em si já foram algo que foi muito grave e que causou uma grande sensibilização por parte de todos os servidores, eu inclusive ali.
Os senadores apontaram falhas na governança do Banco Central. Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, citou a falta de avaliação de risco em movimentações financeiras atípicas.
Nós tomamos um tombo no fundo garantidor, equivalente a um terço do que nós tínhamos de reserva, porque foi permitido exatamente que os ativos e aquisição nos últimos anos fosse feito fora da curva da média. E isso é responsabilidade do Banco Central.
Galípolo admitiu limitações operacionais. Disse que o Banco Central perdeu cerca de 1.200 servidores na última década, quando saltou o número de instituições a serem fiscalizadas. Ele pediu que o Senado aprove proposta que amplie a autonomia financeira e orçamentária do BC.
A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, defendeu a aprovação do projeto que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. Segundo a parlamentar, o Brasil precisa transformar suas reservas minerais em vetor de desenvolvimento tecnológico, industrialização e fortalecimento da soberania nacional diante da crescente disputa internacional por terras raras e minerais estratégicos.
De acordo com Tereza Leitão, o país ocupa posição privilegiada no cenário global por concentrar uma das maiores reservas de terras raras do mundo. Ela ressaltou que o debate vai além da atividade mineradora e envolve temas como segurança energética, inovação tecnológica e autonomia econômica do Brasil.
Estamos legislando sobre a capacidade do Brasil decidir sobre seus próprios recursos naturais e de garantir que as riquezas nacionais beneficiem o povo brasileiro.
Já o senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, defendeu a criação de benefícios para estudantes que mantêm em dia os pagamentos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O parlamentar reconheceu a importância da nova etapa do Desenrola, programa federal voltado também à renegociação de dívidas do FIES, mas afirmou que os alunos adimplentes também precisam ser valorizados e estimulados.
Jaime Campos anunciou que vai apresentar uma emenda à medida provisória do programa para criar uma política permanente de incentivo aos bons pagadores, com medidas como redução de juros e condições mais vantajosas de financiamento. Segundo o senador, a proposta busca tornar o FIES mais justo, reduzir o endividamento estudantil e reconhecer quem cumpre regularmente seus compromissos financeiros.
Cria uma política permanente de valorização dos bons pagadores por meio de incentivos financeiros, juros mais baixos e ampliação dos prazos, carências e mecanismo que preserva a adimplência dentro do programa. A lógica é simples. Além de ajudar quem está endividado, é justo também premiar quem cumpriu corretamente com suas obrigações.
A liberação do Monjaro para crianças e adolescentes com diabetes tipo 2 reacendeu o debate sobre o acesso a medicamentos usados também no tratamento da obesidade.
No Senado, um projeto autoriza a fabricação desses remédios pelo SUS, mesmo durante a vigência da patente. As informações com o repórter Márcio Maturana.
O Monjaro, nome comercial do medicamento emagrecedor que usa a substância tirzepatida, foi liberado para crianças e adolescentes a partir dos 10 anos que precisam tratar diabetes tipo 2. A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, já foi publicada no Diário Oficial da União. O cirurgião especialista em emagrecimento, José Afonso Salé, disse à equipe da Rádio Senado que a novidade é bem-vinda para o tratamento de obesidade e diabetes, mas ressaltou que é preciso cuidado.
O diagnóstico precisa ser feito por equipe médica especializada, a recomendação da dose e o acompanhamento desse tratamento e os suportes nutricionais e suportes multivitamínicos são fundamentais.
O Senado analisa um projeto que permite ao governo autorizar a fabricação desse medicamento, mesmo que ele ainda esteja protegido por patente. A proposta prevê também a produção do remédio no Brasil e a ampliação do acesso ao tratamento da obesidade pelo Sistema Único de Saúde. A autora do projeto é a senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas.
A licença compulsória poderá ser adotada pelo Poder Executivo quando houver insuficiência de oferta, preços elevados e impacto relevante na saúde pública após análise da Anvisa.
Esse projeto precisa ser aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia e pela Comissão de Assuntos Sociais antes de seguir para a votação na Câmara dos Deputados.
Com edição de Paulo Grova e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.